Gavari, Moscová. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está escutando. É claro. São exatamente 7 horas da manhã em Moscou. Faltam 2 minutos para 7. Horário de Brasília, 12:58. Bom, acho que ontem a gente falou um monte de coisas que aconteceu com a gente, de como a gente está sendo espionado, vasculhado. Pobres coitados, não sabem o que fazem, nem tem mais o que fazer. Achar um site dizendo que é pró-russo, tá? Beleza. Ninguém está desmentindo isso. Agora, outras coisas a gente tem que parar e rever, porque talvez tenha um problema aí de entendimento. Uma coisa é você ser pró alguma coisa, outra, agora, você ser contra aqueles que são contra o fascismo, contra o nazismo. E a gente vê as consequências desse fascismo, desse nazismo, como aconteceu com a Madonna de Mariupol, é. Que os ucranianos falaram que era ucraniano, não era ucraniano, era russo. Bom dia, Sofia. O que aconteceu? A Lecunde, você ficou famosa, hein? A Cia também te adorou. Você estava nos arquivos lá sendo falada assim, em versos e prosas.
bom dia a todos. São as 7.
Agora,
em ponto. Mas cuidado com a mídia, porque você acabará odiando os oprimidos e amando o opressor. Malcolm X.
Malcolm X. Porque como ele era americano, a gente fala...
Malcolm X, ou Malcolm X.
Não, ninguém chama ele no Brasil de X, não. Chama de X mesmo. Porque...
Nome próprio.
É nome próprio.
Mas... Justamente o que estávamos falando, o que aconteceu conosco, que nós fomos...
Porque somos antinazistas, somos
Somos antinazistas, antifascistas, antigenocidas. Então... E dá a casualidade de que ontem apareceu uma notícia muito importante na nossa página, que agora é muito famosa, amizadebrasilrussia.com.br, que se chama A Madonna de Mariupol comenta o Oscar documentário ucraniano. O que aconteceu com esta história? As imagens de uma mulher grávida tomaram-se virais nos meios de comunicação pro-ucranianos em março de 2022 para acusar a Rússia de atacar infraestruturas civis. Isso é o que aconteceu. O Oscar foi atribuído ao documental 20 dias em Mariupol. O prêmio meramente politizado, que ficou claro desde o momento de sua nominação, disse Mariana, que é a mulher, Mariana Vyshemirskaya, uma mulher que aparece involuntariamente no filme.
Isso é direito de imagem, violação de direito de imagem.
O filme inclui imagens de Mariana estando grávida, tiradas por jornalistas occidentales en un inicio de operación militar especial de Moscú para acusar a las fuerzas rusas de tener bombardeado una maternidad en Mariupol, una ciudad de costera del mar de Azov. En aquella época estaba sob control ucraniano. Las fotos de Merelo tomaron ampliamente divulgación en Ucrania y en Occidente en aquel marzo del 2022, cuando ella fue bautizada como la Madonna de Mariupol, la Virgen Madonna. Virgen Madonna de
É,
Mariupol. Muito linda ela.
eu fiquei na dúvida se era a Madonna de Mariupol ou é a Madonna cantora.
Não, Madonna
Porque
de la Virgen
não, pois
Madonna.
não, mas ela até que parece com a Madonna. Sério, a primeira vez que eu olhei, eu me lembrei da Madonna cantando Like a Virgin. Agora,
No entanto, a mulher negou, após a liberação das cidades, que tinha havido um ataque russo no hospital, como supostamente os meios de comunicação pro-ucranianos. Em vez de isso, ele acusou a las tropas de Kiev de usarem as instalações civis como escudo, proporcionando-se a um bloco adjacente ao hospital. Por essa causa, disse, de momento, ela foi perseguida por las redes sociais quando ela aclarou o que havia acontecido de verdade, que foi ameaçada de morte contra ela e seu bebê. Porque justamente ela estava grávida nesse momento. Ela deu uma declaração em um contexto de que as imagens como uma escena são dos meios de comunicação occidentales. Não considero necessário dar atenção a los premios politizados porque já estava claro desde o início, desde o momento em que fui indicado que receberia aquele Oscar, disse sobre o fim. Mas Mariana confessou que irrita que aprovechen dela de materiais de propaganda, mas disse que ela está lutando contra a hipocrisia, cinismo e mentira e falsificações.
Isso é o uso indevido da imagem da pessoa.
La mujer que vive na Rusia, donde trabalha en una empresa, além disso, es una activista voluntaria. Dice, pretende continuar con la lucha contra estos fenómenos de nivel parlamentar. Voy a recurrir a las elecciones legislativas a defender a los ciudadanos en situación vulnerables sociales. Para mí es un asunto personal en grande medida.
Ela vai ser candidata a
Va a ser
Duma.
candidata y más, lo más probable es que
Olha, se não me
gane.
engano, ela não é de Mariupol, ela é de Moscou.
Ela é de Moscou. Mas vive na Rússia,
E
mas.
é a primeira ucraniana que nasceu em Moscou, né? É única.
A única ucraniana que
Os
nasceu em Moscou.
ucranianos encontraram uma coisa que é como assim, muito rara, assim, quase como uma Madonna mesmo, né? Caiu uma estrela, viu uma estrela em Moscou, nasceu uma ucraniana. Não.
Mas ela tem uma cara de russa que não se la pôs.
Não, Ricardo.
E isso é o que acontece, justamente o que começamos falando
Agora, o uso
de los
indevido
medios
da
de
imagem, né?
comunicação. Nos estudiamos um pouco mais de lo que falávamos ontem. Nos reímos un tanto mais, e mais um amigo nosso hizo um artigo em BK muito bom. Porque ele é um dos perjudicados, porque te fala, um dos entrevistados de nossa página é ele, que foi, ele foi preso político. Ele sofreu de
Não
russofobia.
apareceu a matéria dele na pesquisa da CIA, mas nem o nome.
Mas ele sai vestido até com a camiseta da
É.
Associação Amizade Brasil-Rússia. É na Rússia, justamente. Então, justamente estamos falando isso de lo que
No
acontece
Bar Brasil.
no Bar Brasil,
No Bar
justamente.
Brasil,
Onde,
ali perto da Estação Dínamo.
perto. Justamente. Nós falávamos de la hipocresía de alguien que escriba en contra de personas como nos, que estamos en contra del nazismo, del genocidio, que
Não,
estamos
e
en
a
contra
gente que está
de...
inventando. E o pior é que eles falam que é a gente que inventa notícia, que a gente fala fake news. Olha, você pode não gostar do que a gente escreve, mas não é fake news. Você pode até não concordar, mas não é fake news. É bem diferente. Se não te agrada,
Tudo
paciência,
bem.
paciência. Eu até não gosto, mas entendo. Agora, você acusar só porque você não gostou que é fake news, isso aí é um outro papo. É igual o que aconteceu com essa moça, foi chamada de ucraniana. Isso não é nenhum problema ser, não é ser xingada. Agora, falar que ela foi atacada pelos
Pelo
russos,
russo.
ela é russa, ela não é ucraniana.
E ella desmintió, dijo que fueron los ucranianos que atacaron a ellos.
Ou então descobriram uma ucraniana que
Más,
nasceu em Moscou.
más, más, fija, ellos ganaron un Oscar 20 días en Mariupol.
É, e aí você tem que ver que, bom, o Oscar sempre é politizado. É uma coisa que é combinada, politizada. Aquela tal de academia lá é uma tremenda de uma máfia. É, eu lembro quando ganhou aquele filme, o Oscar, o filme Reds. Que é um filme que conta a história de um jornalista americano que estava na Revolução em 17, que o filme é lindo.
Mas ele está no Kremlin,
Ele
enterrado.
foi. Esse jornalista americano está enterrado no
Ele é o
muro do
único
Kremlin. É
americano.
o único americano que está enterrado no, na, nos muros do Kremlin. É ele. Só para você ver que orgulho, né? Esse filme é gigante, é grande, é bem grande. É um filme muito bonito. Eu recomendo. Se você tem como ver. É difícil, porque não tem no YouTube, já não tem mais. É difícil você encontrar. Acho que tem que comprar esses filmes.
Manipulação, falsificação, mentira que faz a mídia ocidental é gigantesca, gigantesca.
É, chega um ponto que você vê uma situação como essa. Como, agora, você acha que ela pode entrar num tribunal de justiça e falar assim, olha, usaram minha imagem indevidamente, minha história indevidamente, minha história mentirosa, foi mentirosa, isso não foi isso que aconteceu. Ela processar quem, aonde? Então, ela pode processar na Rússia. Só que quem aí vai chamar quem? O Zelensky.
Diretor.
O Zelensky, o diretor, que é mentiroso, que também não vai para a Rússia lá prestar depois. Aí que tá. A propaganda, na verdade, se você não usar ela bem feita, ela é uma arte da desinformação.
Mas hay un punto de nós que tratamos de ser muito claro no nosso artigo. No falamos de si consideramos que son nazistas, colocamos en nuestro artículo que son nazistas, que son genocidas, son genocidas. No falamos.
Você sabe que teve gente que falou assim, ah, mas eu sou de direita, mas não sou nazista. Existe gente que é de direita e não é nazista. Agora, você usa essa coisa chamada Google e pede para ele te explicar o que é ser nazista. Ele vai te dizer que é um extremismo de direita. Então, quer dizer, você tem que ser uma pessoa de direita extremista. É uma coisa. Não, o nazismo é quase uma. Não digo que é uma ideologia, porque não é, mas é uma doença. Agora, essa doença daí foi muito usada, a gente sabe muito bem como foi usada no passado, fez um povo perder a cabeça. Como foi a Alemanha, Itália e outros, e acabaram fazendo o que fizeram. Botaram o mundo na beira de um abismo. E eu me lembro muito bem vou dizer de novo, daquela frase que tem do Zhukov, dizendo que a Europa não quer perdoar eles por ele ter livrado a Europa do nazismo. Que ele não quer ser perdoado por isso. Por que será? que às vezes você pega pela história do europeu em si, ele tem uma... Por mais que você o tempo passe, mas ele continua sendo. Intervém num país, intervém na África, intervém... Mesmo depois da década de 70, 80, 90, 2000, eles ainda estavam lá. Intervindo em países como Malai, como Malta, como Níger, como Burkina Faso. E outros, muitos mais. Então, quer dizer... Isso que a gente está vendo dessa menina, eles usam uma propaganda de boa gente. Depois, quando você vê, você já entrou num buraco que você não consegue sair. É complicado. Estou vendo que tem uma... Acabou de chegar uma mensagem aqui de um amigo, Sergei Vagin. Um abraço para você.
Fala um pouco disso.
Não posso dar muitas informações, né, sobre...
Mas é um ponto...
Que é, agora, simplesmente, é um caso de russofobia muito grande.
Mas cambiaram de ministra de justiça na Colômbia.
Então, a gente está esperando simplesmente que a justiça seja feita. Então, quem encontrar essa coisa que a gente falou que foi feita contra nós, vai entender. Vai entender. Agora é muito, muito complicado. Muito complicado. É porque, por mais que você queira fazer justiça, tem momentos que você não tem como. Era a mesma coisa que você falava assim, o Adolf Hitler, você é um genocida, eu vou te chamar para ser julgado. Não dá.
Mas você tem... Mas você imagina uma pessoa genocida como Bandeira, como Stefan Bandeira, como Hitler.
Aí foi justiciado.
Como miles de nazis, como el Hunter. Nazista que estaba en Alemania. Toda esa gente que mató miles de personas. Torturaron, mataron. Hicieron pasar de fome a mucha gente. ¿Vos qué haces con una persona que mató 10.000? Él tiene una sola vida para pagar. Una sola. Pero vos vio que, por ejemplo, al arquitecto de Hitler. Le dieron 20 años.
Y le salió con menos tiempo.
Y se salió con menos tiempo. Y donde ficó él no era una cárcel.
No, era un presidio. Él fue acusado y condenado por 20 años, ficó só 8. ¿Y fue a trabajar para quién? ¿Y dónde? ¿Se sabe que él fue un dos criadores de OTAN? Entonces. Veja bem, o que é a OTAN? A não ser o que os americanos falam assim, o que a gente pode aproveitar do nazismo? Ah, eles eram organizados e tinham um grupo de... Bom, então vamos aproveitar isso. A gente vai fazer falando todos os nazistas que foram altos comissários e dirigentes da OTAN, e eram nazistas. Nazistas não estou dizendo porque tinha doido, porque foram nazistas alemães que eram oficiais do Terceiro Reich. Eles foram um dos idealizadores da OTAN.
Mas isso você não...
E esse arquiteto do Hitler é muito... É muito porque ele foi tratado como uma pessoa assim de... Porque ele é refinado e tudo isso. Então, você pega e acaba descobrindo que...
Albert Speer.
É.
Algo assim.
É porque é o Albert Speer. Porque se você vê, não foi só ele, foram outros. Até a década de 80 já estavam velhos, mas ainda existiam ex-oficiais nazistas na OTAN. Década de 80.
Mais importante, por exemplo, no mesmo caso de Speer, que ele falava que não tinha ideia de nada, ele ocupou o posto de ministro de armamento na Alemanha. Não é que ele somente se dibujava, fazia
Maquete, né? Ele adorava fazer
maquete,
maquete,
não
né?
maquete, mas ele foi ministro de armamento.
Ele adorava fazer maquete pro Hitler ver. Não, e tinha, onde seria a sede da Grande Germânia, que seria a Alemanha, ia acabar. Berlim também ia acabar, ia ser a Grande Germânia. Era uma cópia do Vaticano. Só que exatamente quase 100 vezes maior. Você já imaginou? O tamanho que ia ser isso. Então aí, era. Você sabe que o Hitler tinha uma ideia: destruir Berlim, a Alemanha inteira. E construir a Grande Germânia. Não sabe, até o nome Alemanha ia acabar, ia ser Grande Germânia.
Mas o russo ele
Bom, eu acho que os russos fizeram o trabalho que ele queria.
demolição.
Ele falou assim:
Tirar
a
a
Rússia falou
demolição.
assim: eu ajudo.
Vou
Eu
começar a fazer.
ajudo,
Vou assinar a demolição.
sai todo mundo de Berlim, porque a gente vai chegar lá
Demolindo tudo.
passando
Para que você haga sua Grande
passando o
Germânia.
trator.
Mas nós hoje fizemos um artigo, se chama O nazismo europeu persigue sua própria rabo. É muito importante que lo
Igual
leiam
aquele
nesta página.
cachorrinho que fica
Como.
correndo atrás do rabo, sabe? Aquele cachorro que corre atrás do rabo, é isso. O que acontece é o seguinte, porque você sabe quando você fica tentando pegar você mesmo e não consegue,
E
e
sigo,
aquela aí você
sigo.
segue, segue, rodando, 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 igual um peão.
Buscando, buscando.
É porque tem uma coisa, é um querendo comer o rabo do outro. A Alemanha primeiro, não, vamos atacar a Ponte da Crimeia. Aí o francês,
Mas
não,
também tem
eu
Rússia.
vou invadir,
Sim.
eu vou mandar soldados para a Ucrânia e vamos invadir a Rússia. Aí o outro, não, nós vamos. Eles não chegam num acordo, né? Quem vai fazer o quê?
Mano, a Macron não chega nem aqui.
Não, o Macron, eu já
Não
disse,
tá
ele
lá.
ontem eu expliquei. Ele está no aeroporto no banheiro. Vamos, senhor Macron, vamos. Ele, não, peraí.
Por que Macron não vai?
Bom, ele está se gagando de medo. Bom, por quê?
Ele quer levar para quem?
Vamos lembrar de um avião que a Ucrânia pensou que era um míssil
E
russo e
derrubou
derrubou.
seu próprio soldado.
E depois, não, isso foi antes da operação especial, esse avião, um avião. Um avião de passageiro.
Brasileiro.
Avião de passageiros. E depois, naquela troca de prisioneiros com a Rússia, onde tinha um avião com prisioneiros ucranianos, que a Rússia estava levando para fazer uma troca, a Ucrânia derruba com um míssil Patriot.
Não, não distingue entre amigo e inimigo.
Não foi um míssil Patriot, eles pensaram que era um míssil. Eu falei assim, nunca vi um míssil com uma asa tão grande, mas no radar você vê muito bem a diferença entre um míssil e um avião. Que o avião, você sabe muito bem, quando ele passa, ele dá um código. E no radar aparece o código. E você sabe que é uma aeronave e qual aeronave é. Então, aquele avião foi derrubado de propósito. Porque um avião tem um transponder. Transponder, ele te diz quem sou eu, onde estou indo, para onde vou. Todo avião tem um transponder. Um míssil, não.
Mas ele de Macron tendrá?
O do Macron tem escrito até tem um galo.
Galo.
Tem até uma. Quando aparece na tela de um radar, tem um galo. Né? Até canta Marselhesa, assim. Pra ninguém se. Ah, não, é. Pior é que tem gente quando vê. É, o Macron derruba.
Agora, é mais complicado isso.
Mas nós estamos falando um pouco de lo que está acontecendo entre França e Alemanha, que ficam buscando algum detonante que aconteça para que exista um conflito entre a OTAN e a Rússia.
Aí chega os Estados Unidos e olha, já que vocês não estão querendo fazer, eu faço. É mais ou menos isso.
Mas também estamos falando de Alemanha como foi de, encontrar um infraganti querendo fazer atentado terrorista. A Alemanha agora ofereceu misiles a Inglaterra para que Inglaterra entregue a Ucrânia, para ele não envolver na cooperação com a Ucrânia.
Isso é conhecido no Brasil como batata quente. Quando você pega uma batata que está muito quente, um joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro, porque ninguém quer ficar com ela na mão, porque a batata está quente. Então, quando você fala que uma coisa, você não quer ficar com uma coisa, é uma batata quente. Você joga para o outro. Olha, leva para esse, dá para esse. Toma. Então, os Estados Unidos agora vai dar para a Inglaterra dá para seguir, para mandar para a Ucrânia.
Mas ele é o que busca num conflito.
E cuidado que a Ucrânia pode jogar na Moldávia.
Porque Moldávia não se quis aderir à OTAN. Lembra ontem?
Sim, a Moldávia não
E Moldávia se fronteira com a Ucrânia.
Se negou a entrar para a OTAN. E agora?
Não teve apoio da população.
Não, e não tem mais quase população. A Moldávia está quase um país desabitado.
Está tudo em Rússia.
30% ficou, as outras 70% foram embora. A maioria foram para a Rússia. Inclusive, a maioria dos jovens estudam na Rússia. É um país pequeno e um país que está entre dois países complicados, que é a Ucrânia e a Romênia. Cuidado, Ucrânia. Parece que a Polônia quer um pedacinho do teu rabo. E como disse o Putin... Como é que diz? O que o Putin disse?
Dice nos artículos está justamente como un nazista perdieron su para perder su hegemonía y como dice el presidente Vladimir Putin, la danza dos vampiros está acabando. Mas por eso hoy debemos todos apoyar la construcción de un mundo multipolar basado en el respeto y la fraternidad entre los pueblos.
No, ahora o que ele disse do pedacinho, do pedaço que a Polônia quer da Ucrânia. Ah, quem deu para a Ucrânia foi o pai de todos os povos. Foi Stalin. Ele disse, olha, foi o pai de todos os povos que deu. Não fui eu. Então, se a Polônia quer, vai lá e pega.
Mas eu penso que se sigue como está acontecendo as coisas, vai ficar só Kiev.
Não, e a Moldávia também tem um pedaço da Ucrânia.
Moldávia também tem um pedaço da Ucrânia, entende?
Se ela quer voltar o mapa como ela era antes, ela vai ter que dar um pedaço para a Polônia, um pedaço para a Moldávia e a Crimeia para a Rússia. O que sobrar você chama de Ucrânia ou Kiev. Nada, a gente sempre fala, e vamos colocar isso enfaticamente, nada contra o povo, nada contra a população, nada contra... Porque esses aí são mais reféns do que qualquer outro. Reféns de um regime que usa um personagem que foi um assassino de guerra da SS nazista como... A gente, quando fez a biografia do Stefan Bandeiras, que acabou saindo no, na denúncia contra a gente pela CIA...
Por falar mal de um nazista.
É porque a gente falou mal de um nazista. Então, eu acho que é uma obrigação falar mal de um nazista e contar a história.
Nós não falamos mal, nós contamos os hechos.
É porque ele não tem nada de bom para ser dito.
Não é algo pessoal que nós... Falamos em contra dele e que inventamos. Não, os hechos históricos que aconteceu.
É pessoal a partir do momento que ele disse que é nazista.
Ele claro, em sentido, ele era nazista, pertenecia ao exército nazi, à SS, pertenecia. Estuvo a cargo de batallones, él fundó varios batallones. Sí. Entonces, él, vos ve la historia de él. Hitler lo encarceló porque él quería la independencia. Y Hitler le dijo, vos no, no se vista que no va. No va. Entonces lo metió 2 años a un lugar, a un supuesto campo de concentración donde estaban los privilegiados, o sea, los castigados. Pero no era un campo de concentración donde estaban, por ejemplo, los judíos. Después lo fueron a buscar, mira, hay que seguir participando aquí. Y él les dijo, sí, con mucho gusto, sigamos.
E não é participando, ele fez batalhões da SS. Uhum. Inclusive um batalhão chamado Batalhão Azul. Que não era de alemães, mas era de nazistas. Uhum. Que tinha poloneses, ucranianos, tinha espanhóis, portugueses. É. E essas pessoas não foram porque quer, porque o governo... Porque esses governos eram também fascistas. Lembrando que a Espanha de Franco e a Portugal de Salazar também participou da guerra. Não declarou guerra, mas participou com soldados. E esse batalhão azul existia espanhóis, portugueses, poloneses e ucranianos. E o Stefan Bandeiras ajudou a criar esse batalhão também. Então, e tem e outros mais, né? E outros mais. Depois de sair, ele saiu da prisão. Quando em uma semana ele entrou numa cidade que e foi fez um genocídio, matou não sei, foi mais de 100 mil, foi mais de 100 mil pessoas. Então, como é que você vai perdoar a história de um cara? Não tem perdão. Isso aí você tem que denunciar e contar a verdade. A história tem que matar ele todo dia.
Mas ele, na Ucrânia, han cambiado o nome das ruas para Stefan Bandera. E têm estátuas de Stefan Bandera. No governo
Maidan já tinha quadros, retratos.
No Maidan, eles, as passeatas, saíam com o retrato de Bandera. E... Tiene muchas estatuas, muchas antorchas de nazistas. Mas te voy a comentar una situación sobre los mercenarios extranjeros en la Ucrania.
Ah, diga.
Que você va a ver que no hubo mucho cambio, mucho troco de lo que acontecía en el 45, lo que acontece ahora. De los combatientes... de los mercenarios que llegaron a Ucrania, 13.387, los cuales 5.962 fueron abatidos.
Entre 13.000.
Líderes figuran 2.960 poloneses, 1.103 estadounidenses. De Georgia, 1042. De Canadá, 1005. De Reino Unido, 822. Rumania, 784. Colombia, 430. Polonia también ocupa el primer lugar en cantidad de pérdidas, que son 1497 pérdidas. ...491 fueron eliminados en el transcurso del conflicto de los mercenarios.
¿Cuántos fueron muertos?
Hubo en total 5.962.
¿De
13.000? De
13.000. ¿Quiere decir que todavía hay un montón vivo?
Todavía fican. Alemania está en el centro del escándalo debido a la filtración del audio de los cuatro nazis.
Uh-huh.
Alemania perdió 88 de sus 235 mercenarios. Francia negando, lembran que negó que hasta el final que no habían franceses en Ucrania, fueron enviados 356 y están dados de baja, murieron 147 franceses. Más el señor Macron sigue insistiendo en enviar. No, ¿por qué, señor Macron? El enano maldito sigue queriendo enviar tropas a Ucrania. Él ya envió, cree que los rusos no saben de inteligencia, le tienen contado hasta el último mercenario.
¿Sabe qué es autoafirmación? Às vezes a gente fala brincar, parece que eles estão medindo o tamanho do pênis ali, quem tem um pênis maior. E o Macron está com medo de mostrar o dele. Agora, o que acontece é o seguinte, a França já se meteu tanto nisso aí, tanto, e a Alemanha também, e daqui a pouco, e eles já começaram a brigar entre eles, para ver quem faz mais merda lá dentro. Porque eles estão pensando que 300 e poucos, mas meio e pouco, vai invadir a Rússia. Eles estão mandando essa gente para morrer. Sendo mercenários ou não, você já pensou, falou assim, ah, vou mandar 800 soldados para você invadir a Rússia. O cara falou assim, vou eu mais 800, mais 1.000, são 13 mil, nós vamos invadir a Rússia. Não pode invadir só Kaliningrado, não? Não, tem que ser a Rússia inteira. Porque é um absurdo, essa quantidade de soldado aí não faz cosquinha, não faz... É absurdo você pensar que isso é ajuda, isso não é ajuda, isso aí, eles estão matando pessoas. Agora, é ficar provocando a Rússia o tempo todo, provocando. Chega uma hora que você fala assim, olha, é inimigo, atira. Será que mataram todos os brasileiros que estavam lá? Putz, sobrou muito bolsonarista aqui ainda. Porque os quatro que tinham lá já eram. Será que tem algum escondido lá pensando que está na Amazônia? Não, eu acho o seguinte... Existe sim uma questão de ex-milicianos narcotraficantes da Colômbia, existe da América Latina, que estão lá por dinheiro. Agora, esses europeus aí não, são ex-militares. Ou militares que deram baixa. Você vai lá, tenta organizar, porque isso aí na verdade é aquela coisa, tenta organizar um exército ucraniano. Só que os exércitos ucranianos são de pessoas sequestradas, que foram tiradas de suas próprias casas. E estão indo à força para lá, para... E muitos deles falam assim, mas eu não quero morrer. Falei assim, bom, se você vai para frente, você morre. Se você foge da guerra, você morre também. Complicado isso. É uma cadeia de acontecimentos que daqui a pouco... Os Estados Unidos falou que vai enviar mísseis. Soldados não, mas ele já enviou. Mas aí o governo americano fala, mas são mercenários, não são americanos. Diz que mercenário não tem pátria. Que eu saiba, a legião estrangeira tem uma bandeira.
É francesa.
Bandeira francesa. E o quartel deles fica no deserto do Marrocos, não fica na França. Mas a bandeira é francesa.
Mas o que falaram que pertenciam à legião estrangeira foram os norte-americanos.
É claro, tem agora, que a legião estrangeira, você entra lá, fica 2 anos, aprende a matar, a sobreviver no deserto e entra. Bom, O comandante, o general da Legião Estrangeira, vamos falar agora sério e claro, quem comanda a Legião Estrangeira é um general. Quem coloca aquele general lá é o presidente da França. Ele que indica. Ela não fica na França, ela fica no Marrocos. Mas faz, é um braço. Por que, que no Marrocos? É porque você tinha que controlar a África. A Legião Estrangeira no deserto, chamado do Rato do Deserto, eles tinham que, de uma certa forma, saber como lutar contra as colônias. Né? Lembrando que a Legião Estrangeira é bem antiga. É bem antiga. Bem antes da Segunda Guerra Mundial. Que, na verdade, foi mundial mais ou menos, que foi 90% europeia. Né? O que, que a Alemanha queria? A mesma coisa que a Inglaterra e a França. Destruir a União Soviética. Se o Hitler falasse assim, meus queridos franceses, ingleses, polacos, eu vou entrar no país de vocês e vamos destruir a Rússia. Todos iam com eles. Como a França, em 1940, já estava antes da operação que começa a guerra, invade a União Soviética, antes, ela já virou colônia de fera de alemão. Foi a primeira colônia de férias nazista, foi Paris. Esse mundo dá muita volta, hein? Porque depois foi chamado de República de Vichy, o Marechal Pétain que comandava, não era nem os nazistas. Um tal de De Gaulle vivia na Inglaterra lá chorando, depois acabou sendo presidente e disse que ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. Que tem uma frase muito bonitinha, né, que a gente falou essa semana. Né? Você recorda com a frase? Nós somos importante, o resto.
Nós não temos amigos.
É, nós não temos amigos. Nós temos interesses. Essa foi uma frase do De Gaulle. Não, nós não temos amigos, temos interesses. É isso.
Mas te voy a contar que está acontecendo nos Estados Unidos.
O que está acontecendo?
O
Biden falou de novo.
Chefe do Comando Sur, Laura Richardson, falou que...
Da Quinta Frota?
Quarta frota.
Aqui é essa que vem cheirar aqui.
Essa que vem para cá, Latinoamérica. É a que le gusta o lítio, o água, o cobre. Os golpes de Estado em Latinoamérica. Le encanta. Ela visita muito Latinoamérica. Falou de que estão preparados para receber a los haitianos em massa em Guantánamo.
Em
Guantánamo.
Primeiro que Guantánamo é pequenininho, né? É um lugar muito pequenininho. Cara, não é por nada não, mas é nojento escutar isso. É nojento porque a gente sabe o que eles fazem em Guantánamo.
A cárcel de tortura.
Porque, na verdade, ele não tem lei. Ali não tem direitos, ali não tem nada. Ali tem morte. Poucas pessoas saem vivas de lá para contar uma história. Pouquíssimas. Eu vi acho que duas entrevistas de pessoas que saíram de Guantánamo. Vou botar todos os meus... Sabe que o que acontece é o seguinte. Eles vão falar que vocês vão para Cuba. Ah, que beleza. Não vou, não, só que ninguém disse que parte de Cuba, né? Claro, é pertinho. Eles não vão levar para os Estados Unidos.
Agora, eu tenho quase certeza que vão chamar os canadenses para tomar conta, porque pelo menos eles falam uma língua parecida. Ou os franceses, porque dá para entender o crioulo, a língua que se fala no Haiti. Se você fala francês, você entende o crioulo. Agora, é um absurdo você falar. Agora, o Haiti é pequeno, é, mas Guantánamo não cabe nem um décimo da população do Haiti.
Mas hay una situación que para mí es muy, muy dolorosa, con mucho dolor. Un niño de 9 años protegiendo a su hermana pequeña, ficó herido en un ataque en Bielgorod de los ucranianos. Mas él tiene lesión cerebral y algunas quemaduras en la piel. Niño 9 años para proteger su hermano. Y eso no sale en ninguna parte. Eso pasa como lo que pasa en Gaza, son números, son cosas.
Não tem
Crianza
nome.
protegendo su
Pior que não tem
hermano.
nem nome.
Exacto. Entonces, nos cansamos de hablar de justamente eso. Contra el nazismo todo se vale, porque nazismo no tiene piedad ni siquiera de una crianza, ni de ninguém, de un bebé. Era un bebé su hermana pequeña, pero la protegió. Entonces, no podemos bajar los brazos y dejar que el nazismo pasa y siga aconteciendo genocidio y eso, porque como seres humanos nuestra responsabilidad los pequeños de todos, un filho de una madre rusa o ucraniana o palestina, es
Não
un filho,
importa.
no importa dónde sea, es nuestra responsabilidad de defender con la vida a los pequeños. Mas justamente los genocidios, esta gente, estos nazistas, siguen masacrando civiles. Nos tenemos que dar la lucha todos los días, todos los días.
É difícil quando você vê fazer das crianças estatística. Porque é só mais um dentro de uma conta aí. Porque é uma conta que você começa a fazer. Quantos não morreram já em Donbass, depois em Gaza? E a gente está falando de crianças, a gente não está falando de soldados. É aquilo que, até quando o Lula fala isso mil vezes, a gente, eu acho que ele tá, foi uma das coisas mais certas. Dois soldados são dois soldados. Um soldado atirando num civil é um crime. Agora, um soldado atirando numa criança é muito mais do que um crime. De que ele pode ser chamado? Aí eu digo que a gente já disse uma vez no podcast. Qual a humanidade que essa pessoa tem? Será que ela é humana? Será que ela tem direitos humanos para ser respeitados? Já que ela pegou e rasgou todos os direitos humanos de uma criança, que tem direito a toda a humanidade do mundo. Porque o que ela espera é pelo menos humanidade e carinho, e alguém dá um tiro. E ainda ela tem coragem de tentar proteger a irmã, porque é extinto isso. Se era russo, se era ucraniano, isso pouco importa. Era russo, mas não importa se fosse ucraniano também. O problema é quem faz isso.
ucraniano como tentar no intento los
Os ucranianos foram os primeiros a tentar exterminar os próprios ucranianos. Porque em Donbás você tinha russos e ucranianos vivendo juntos ali há muito tempo. Eles não querem saber. A gente viu aquela moça que falava assim: quem está atirando na gente são os nossos soldados. Ela era ucraniana.
Encontrar nosso filho.
É, depois estão atirando nossos filhos. Daí ela falou assim: mas eram nossos soldados. Era. E essa mulher era casada, e tinha outra que era uma russa casada com um ucraniano, que acabou se alistando no exército ucraniano e voltou para casa. Ela falou: vai embora daqui, nunca mais apareça. Porque vocês chegaram aqui e atiraram na gente. Ah, é.
Você pode ser aqui,
É. Você faça o que você quiser da sua vida, acabou morrendo. Agora, o que acontece é que são histórias, histórias, histórias que parecem um conto de ficção e não é. Isso é pura verdade. Agora, você tirar a humanidade de uma criança é a coisa mais feia do mundo e cruel. É você tirar a humanidade de uma criança e fazer dela uma estatística, um número. Agora, o que sente uma mãe vendo isso? Aí é outra coisa. É outra co coisa muito complicada.
Você sabe que me acaba você de perguntar se Biden havia falado alguma coisa. Não falou. Indicó por qué las tropas norteamericanas están en Haití. Dice que solo para proteger la embajada y a los
Mas
diplomáticos.
eu não foram todos embora?
Mas eso me lembra a Irán. Mas eso me está lembrando a Irán. ¿Qué opina você?
Bom,
Lembra que aconteceu?
é claro que lembro o que aconteceu depois da Revolução Islâmica. Que eles ficaram na embaixada, ficaram na embaixada, ficaram na embaixada, achando que não ia acontecer nada, que tudo ia se resolver com chá e reza para leve, e de repente não se resolveu, colocaram a culpa nos Estados Unidos e tá dando asilo político pro cara, sequestraram todo mundo. Só que o que tem no Haiti são gangues, inclusive de. Até a polícia contra a polícia. Soldado contra a polícia, contra outra. Cada um é dono de uma rua. É um país que não tem primeiro-ministro. Existe uma pessoa que diz que poderia ser o que governasse o Haiti, que seria uma pessoa que sobrou da Suprema Corte, que ninguém sabe se é verdade ou não. Há quantos anos isso não está acontecendo no Haiti? Desde a época quando o Brasil mandou soldados para lá, foi em 2010, 2009, quando teve o terremoto, foi acho que 2010. Até hoje ninguém pensou que não mudou nada e continua a mesma coisa? Que a tal da ONU não funciona para merda nenhuma? Né? Que você chega lá e tenta até falar alguma coisa interessante, falar alguma coisa boa, mas alguém chega e fala assim: olha, não, paz na faixa de Gaza, eu veto. Cessar fogo em Gaza, eu veto. Ah, Israel tem que ser punido, eu veto. Isso chama Estados Unidos. A sede da ONU fica nos Estados Unidos, fica em Nova York. Então, eu acho que está certo o que o Lula disse, o poder de veto tem que acabar. Vamos construir. Eu acho que na hora de construir outra coisa, a ONU já é uma coisa obsoleta. Porque não são Nações Unidas. Quem manda ali são países grandes, poderosos, que mandam no mundo. Todos fazem parte, mas os outros estão lá como coadjuvantes. Pergunta se o Congo apita, fala alguma coisa e alguém vai escutar. Não vai. E não tem como vetar nada e mandar nada. Também está com problema o Congo.
Agora, a gente sabe, né, que aquela universidade de todos os povos que tem na Rússia tem o nome de Patrick Lumumba. Por que será? Por que será?
Bueno, ya estamos terminando y el burro de Borrell, como siempre, hablando estupideces. Es un baite, es jumento de Borrell. Sobre el Papa Francisco, faló. Se metió en un jardín en que nadie lo había llamado. El Papa Francisco. Vos sé cómo él es su frase, su frase preferida de que Europa era un jardín y el resto del mundo era una jungla. Entonces, él ficó ahora que el Papa se metió en un jardín.
Primero, el Papa como Bergoglio, él puede falar lo que él quiera. Segundo, él no es europeo, él es latino. Então, ele deve estar molestando ele, essa coisa. Pô, vem um argentino aqui falar alguma coisa? Mas é o sumo pontífice da Igreja Católica. É uma pessoa que tem uma influência muito grande no mundo e disse alguma coisa que eles não queriam escutar. Eu concordo com o Papa? Com a maioria das coisas, não. Eu acho a Igreja uma coisa obsoleta, a Igreja Católica uma coisa obsoleta e ainda perdeu, podia ter feito tantas coisas e acabou se perdendo e entregou o mundo até para os evangélicos. Agora esqueceram de cobrar o dízimo, alguém cobrou no seu lugar. Mas o que acontece é o seguinte: o burro é burro mesmo. Está se metendo? Não. Qualquer um pode falar e dar sua opinião. Se ele fala, o Papa assume o pontífice, é uma coisa, mas muitas vezes eu vejo o Francisco falando como pessoa, o que ele acha. Porque ele não dá ordem.
Mas também falou que o conflito na Ucrânia se parece à Guerra da Galáxia.
É quase isso. Ele tá louco para voltar para ver um jogo lá na Argentina. O problema é que você sabe que um pedaço do estádio que do time dele foi demolido, né? Deram um pedaço de arquibancada para ele colocar lá, tem no quarto dele. Agora, falando do Papa, não estou falando do Borrell, não. Agora, a opinião qualquer um pode dar. Ele como pessoa. Agora, se tem autoridade para isso é outra coisa, porque não tem mais. Não tem mais nada. A Igreja Católica não apita mais em nada, porque está tão suja quanto qualquer coisa. Se você for procurar dentro da Igreja Católica, você vai encontrar pedofilia, sujeira, tráfico e outras coisas mais.
Bom, amigos, chegamos até hoje, nosso fim, por hoje. Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta com mais notícias, com mais artigo, com mais fofoca.
Não teve fofoca hoje.
Você pensa que não houve fofoca?
Qual a fofoca do dia?
A criptomoneda na Argentina, surgida como meme, sube mais de 350% em um dia. Essa é a fofoca de hoje. Não. Yo te voy a hablar algo.
¿Qué la noticia de
criptomoneda de Milei. Ya estamos terminando, pero mañana yo les prometo unas buenas fofocas políticas de las boas. Yo les prometo.
Un abrazo a nuestros super amigos, a victoria es nuestra siempre. No se esquecen. Cuanto nazismo, vale todo.
La victoria es nuestra.
Por favor, y no se esqueçam, las crianças têm derecho a humanidad, nazista no. Spasiba, das vidranias.